A Rádio dos Vox reprisa agora o programa Profissão Repórter, que foi ao ar na TV Globo, no último dia 21 de outubro, abordando alguns temas sobre a deficiência visual. Ouçamos então.
Quinta-feira à tarde está começando mais uma audiência da Vara de Família do Fórum Judiciário de Santana, em São Paulo. O advogado, que está de frente para mim, é cego, advogado e atleta bicampeão mundial paralímpico de futebol. Vamos contar a história de Misael e vamos mostrar também.
Os alunos que aprendem a conviver com a cegueira com coragem e bom humor.
Eu sou rápida na escola, sou rápida muito.
Nada também?
Não.
Dona Maria, 47 anos da escuridão, a cirurgia e a esperança de voltar a enxergar.
E aí, Dona Maria Aparecida?
E a difícil missão desta equipe, na hora da morte, pedir a doação de uma córnea.
Infelizmente, esse é o único momento que a gente tem para falar com o senhor.
Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora o Profissão Repórter. Você vai assistir agora um gol narrado por um torcedor cego.
O último gol que eu vi foi um gol em que um zagueiro do São Paulo, faltando poucos segundos para terminar uma prorrogação, chutou uma bola para frente, o meio esquerdo, que era o Pita, jogava com camisa 10, tocou de cabeça e um centroavante chamado Careca chutou cruzado do bico esquerdo da grande área, no ângulo esquerdo do goleiro Sérgio Nery, do Guarani, na final do Campeonato Brasileiro de 1986, e aconteceu em 87, no Brinco de Ouro da Princesa, quando foi campeão nos pênaltis.
Foi a última que você viu?
Foi a última que eu tenho lembrança de ter visto.
Que idade você estava?
Eu tinha, nessa época, 9 anos.
Goleador.
É um goleador, e isso é desde quando ele começou.
Bela jogada, hein? Qual foi a primeira bola que ele usou?
Foi de latinha de cerveja. Enchia um saquinho de latinha de cerveja e saía...
A latinha para ela fazer o ruído.
Para ela fazer o ruído, né? Não tinha essa bola ainda.
A bola com o chocalho?
É, não tinha.
Misael, uma estrela do futebol de 5 para cegos. Ganhou medalha de ouro nas duas últimas Paralimpíadas. Ele queria ser jogador profissional desde criança. Mas nasceu com catarata e teve descolamento de retina. Aos 9 anos começou a perder a visão. Aos 13 estava cego, mas não perdeu a categoria.
Olha só. Impressiona pela velocidade, capacidade de controle da bola entre os pés e precisão no chute. Bom dia, você é comentarista de futebol, hein?
O goleiro não pode tocar na bola fora da área, mas é o único que enxerga.
Tá em jogo, tá em jogo.
Qual a vantagem disso?
Nenhuma. Ele chega muito perto para chutar, não tem vantagem nenhuma.
Pancada no goleiro.
Passa a
bola. De longe, Taffarel, batizado assim em homenagem ao ex-goleiro da seleção brasileira, orienta o deslocamento dos jogadores.
Daniel, tá atrás de você, Daniel. Tá atrás de você, Daniel. Mais para trás. Isso. Aí vem.
Orienta, mas não consegue evitar os choques.
Meu Deus.
Gol! Golaço do Misael. Misael se tornou craque de futebol e advogado com apoio da família.
Um garotão bacana, né? Ele nunca me deu trabalho em nada.
E tanto a bola com guiso quanto os livros em braille, Misael conheceu numa escola especial, o Instituto Padre Chico.
Oi, Micael!
Tudo bem?
Micael!
Oi.
Onde que é a câmera, hein?
Antes de começar a reportagem, os repórteres Júlia Bandeira e Micael Fox precisam se apresentar.
Onde que gira a foto, hein?
Não, aí ele só tá te filmando pra você passar na TV. É onde você tá tocando, ó.
Eu... Pá, parará, pá. Filma aí.
Filma o quê?
Eu imitando a polícia, ó.
Você faz o quê comigo?
Falo com você.
Fala.
Estamos no Instituto de Cegos Padre Chico, em São Paulo. Agora, são as crianças que nos apresentam à escola.
Mas sabe o que eu queria saber de você?
O quê?
Como que você sabe andar tão bem nessa escola?
Porque sim.
Como que é porque sim? Põe
a mão na parede. Eu vou te mostrar outra galeria.
Tá.
Tá vendo uma corda?
Eu tô vendo uma corda? Tô.
Acabou a corda?
Acabou a corda.
Passou da galeria das meninas.
Ah, eu acho que eu descobri. Você sabe pelo chão, é isso?
Isso.
Esse chão aqui...
É liso.
É liso. E esse chão aqui...
Áspero.
Áspero.
Vou te levar certinho, viu?
Ah,
não vai se perder, não.
Onde a gente tá, Pedro?
Na quadra.
Muito bem, Pedro. Aqui, os alunos aprendem a ser independentes. Se movimentam tão bem pela escola que, em alguns momentos, esquecemos da deficiência deles. De repente, uma cena nos traz de volta à realidade.
Separa mais, pega, Pedro!
Pedro nasceu cego. Aos 5 anos, está sendo alfabetizado pelo método Braille. Ele brinca, briga... E faz piadinha o tempo todo.
Isso.
A história de João Vitor é diferente. Ele começou a perder a visão há 2 anos.
Eu falava, mãe, cadê você? Aí ela estava na minha frente e eu não percebia, porque já era o câncer. O problema mesmo meu agora é de andar. É de andar.
Você está andando devagarinho.
Tô. É que eu ando apoiado.
Você consegue ler e escrever? Aí você tem que chegar bem pertinho.
É, tem que fazer uma palavra com essa sílaba.
Que sílaba é essa?
É fó.
Fó.
Ambulâncias de várias cidades do interior de São Paulo. Essa aqui de Casa Branca, Pindamonhangaba e 2 de Minas Gerais.
É a eficiência que atrai tanta gente para o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, no interior de São Paulo. Aqui acontece, em média, 400 transplantes de córnea por mês.
Posso falar com você?
Lourdes está voltando para a primeira consulta depois da cirurgia.
Vieram de longe?
De longe, de Santa Catarina, Mafra.
Por que não fez o transplante lá?
Porque não tem.
Ah, não tem?
Tem, é só aqui.
Leva 2 a 3 anos para entrar na fila.
Lá?
É.
São Paulo conseguiu, no ano passado, mais de 5 mil córneas para doação. Nos outros estados, esse número ficou muito abaixo de 1000.
Cheguei com 11 dias, já fui transplantado.
Veio de onde?
Belo Horizonte, Minas Gerais.
Por que não procurou um hospital lá?
1 ano e 8 meses, no mínimo, na fila.
Pelo jeito você está muito animado, né?
Muito, muito animado, com certeza. 10 anos sem tirar carteira, já sou habilitado. Depois do transplante.
Bom, e esta é a sala da discussão de casos. Tudo bem, doutora?
Tudo bom, muito prazer.
Todo dia esse movimento?
Todo dia esse movimento.
São 50 novos casos por semana.
É verdade que a maioria que vem aqui buscando transplante acaba descobrindo que não precisa de transplante?
Muitos pacientes descobrem que não precisam de transplante, que com algum outro procedimento alternativo ou mesmo um teste de lente de contato, às vezes ele resolve a vida dele e volta para a cidade.
A senhora consegue me ver a essa distância?
Não, só o vulto. Só o vulto.
A senhora está vendo o quê?
Só o vulto.
Só o vulto.
A repórter Natália Fernandes encontra Maria Aparecida no Hospital Oftalmológico de Sorocaba e acompanha o tratamento dela por 3 semanas.
O que a senhora está buscando aqui no hospital?
Estou encontrando, né? Querendo encontrar mais a felicidade para me enxergar.
A filha Márcia é quem a acompanha nessa busca.
Vai dar tudo certo. Vai fazer o transplante, né? Eu tenho fé em Deus que a senhora vai enxergar.
Dona Maria já perdeu a conta de quantos médicos procurou. Veio até aqui com a indicação de um transplante de córnea. Os exames revelam que ela é praticamente cega. A miopia de 18 graus vem desde a infância. E com o passar dos anos, a catarata piorou ainda mais a visão.
Fala pra mim.
A senhora tem 63 anos, a senhora estudou.
Não tinha como eu enxergar no córnea.
Não conseguia enxergar no córnea, então a senhora não estudou.
Transplante de córnea... Nós achamos que não vale a pena fazer.
Tem indicação de fazer a cirurgia de catarata. Ela vai melhorar com a cirurgia de catarata.
Olha, por favor,
Para ir para a Seropédica?
Vamos até a casa de Dona Maria, em Seropédica, no estado do Rio. Como a senhora sabe, assim, se está ficando bonito, se não está?
Eu só sei que eu vou passando, né?
A vaidade é um dos poucos prazeres de Dona Maria. Outro é escutar Roberto Carlos.
Gosto muito da voz dele. Tenho certeza que ainda vou conseguir ver o show dele.
A senhora quer ver o show do Roberto Carlos? É? Dona Maria oferece um café.
Aí eu passo a mão para ver se está aceso. Esse eu sei que é o açúcar. Do lado o café.
Como é que a senhora
sabe? As tampas são diferentes. É o calor da fervura.
Ela toma café todo dia.
Tá bom.
E só no dia seguinte vem a notícia que Dona Maria mais esperava.
Tem uma notícia pra senhora que a gente vai deixar agendado já a sua cirurgia de catarata.
Certo.
Ela vai ficar agendado o seu procedimento para dia 8 de setembro. Às 8 horas da manhã.
8 de setembro.
Isto, às 8 horas. A senhora não quer pegar um papel e uma caneta para tomar nota ou pedir para alguém anotar para a senhora?
É, a filha tá aqui ao lado, Valéria. A gente anota.
Ah, anota?
Tá? Obrigada.
Não, não é por nada. Até logo.
Até, tchau.
A Escola para Deficientes Visuais tem 120 alunos. São crianças e adolescentes totalmente cegos ou que têm a chamada baixa visão, quando só é possível enxergar vultos e cores mais fortes.
Eu sou rápida na escola, sou rápida muito.
Me mostra o que, que é.
Quadrado, triângulo e círculo. Olha o círculo, ficou lindo.
Ela tem a percepção de claridade, as cores. É, se você faz um contorno com um traçado grosso, ela consegue, mas assim, tem que ser bem próximo, né? A gente procura sempre estar usando o contraste de um fundo escuro.
Como a maioria das crianças da escola, Kimberly nasceu com glaucoma congênito, uma doença que aumenta a pressão no olho e provoca lesões no nervo óptico.
Ô, Cíntia, eu apertei a letra A.
A do quê?
Avião.
Eles têm uma audição formidável, têm um ritmo.
Para lidar com a cegueira, a criança precisa desenvolver a audição e o tato, muito importante para fazer contas e ler o braille.
No início do século XX, o país enfrentou outra crise.
Qual que era a grande dificuldade no início?
Foi mais para ler, para mim foi mais para me ler. Para escrever, assim, eu aprendi numa boa, mas para ler foi a minha maior dificuldade.
Por quê?
Porque eu não tinha o desenvolvimento dos dedos, né? Tem que
ter o dedo como?
Tem que ter o sensível. Eu não conseguia sentir as bolinhas.
O atleta e advogado Misael chega de terno e gravata ao Instituto Padre Chico.
Você está muito elegante hoje, hein?
Obrigado.
Misael chegou aqui aos 9 anos, já sem esperança de jogar futebol. Ao pisar na quadra da escola, ele voltou a sonhar com a bola.
Quando eu ouvi um pessoal falando alto, correndo, um barulho, que era o barulho do guiso da bola. Do guiso da bola. Então eu imaginei o que poderia ser aquilo, será que não é escola de louco? E aí perguntei para o irmão, o que está acontecendo? Ele falou, é um jogo de futebol. E aí foi quando eu perguntei, mas aqui não é uma escola de cegos? Ele falou, é uma escola de cegos e são eles quem estão jogando. Isso mudou completamente a minha vida. Eu recuperei minha autoestima, a vontade de viver.
Lembra do degrau que tem aqui? Lembra?
Lembro.
Interessante eles curtindo a medalha.
Misael mostra aos alunos a medalha de ouro conquistada na Paralimpíada da China.
Achei interessante, nossa, nunca tinha visto uma medalha dessa.
É pesada.
Ó, tem um E, I, E, J, I, N, G. Beijinho? Nossa, diferente.
Minha cliente já cedeu em um terço do que recebi anteriormente.
Aqui, num fórum de São Paulo, o advogado Misael entra em mais uma disputa. Defende sua cliente que pede pensão para a filha.
Olha, gente, eu acho que, veja só, excelência, uma discussão por R$33, eu acho realmente desnecessária, né? Por isso, doutor, quem chega a 567, chega a R$600.
Enfrentar o Misael numa audiência.
Duro. Duro na queda, né? É duro na queda. Mas é um bom parceiro, um bom colega.
Você sabia que ele tem um sonho? Se tornar juiz?
Quem?
O Misael.
Misael? Que bacana. Eu espero que ele seja colega. E eu acho que não tem limitações para o espírito humano. Não é isso.
Misael conseguiu se tornar advogado e craque de futebol. Mas a falta de patrocínio ainda ameaça a carreira dele.
Eu quero continuar até 2012. Caso não seja possível se permanecer a mesma realidade, infelizmente não vai ter como continuar, porque aí...
2012 é a próxima Olimpíada?
A próxima Paralimpíada, que é em Londres.
Como é que vai, senhora? Eu sou a doutora Ariane, eu que vou operar a senhora.
A gente vai poder acompanhar ali para aquela... televisão, todo o procedimento.
É aflitivo, estou evitando olhar.
Essa daqui é a catarata da Dona Maria Aparecida, que a gente tirou, está bem amarronzada.
A catarata é o envelhecimento do cristalino, uma espécie de lente que existe dentro do nosso olho.
Essa daqui é a lente artificial que a gente vai substituir o cristalino opaco da Dona Maria Aparecida.
E essa nova lente também irá corrigir os 18 graus de miopia.
Amanhã de manhã eu venho pra retirar o tampão. Aí a gente vai ver quanto melhorou, né? É.
A gente ficou sabendo agora de uma morte acidental e a equipe do banco de olhos vai abordar a família.
Claro que é.
Correria.
Os repórteres Thaís Itaque e Thiago Jocchi acompanham o trabalho do banco de olhos em Sorocaba, o principal captador de córneas do país. 75% das doações no estado de São Paulo saem daqui.
Queria pedir para vocês estarem comparecendo aqui no Hospital Regional para conversar com o Dr. Marcel.
Bruno é novato na equipe do Banco de Olhos. Durante o dia, ele conversa com as famílias para pedir a doação.
É uma situação difícil. Você ainda vai pedir para retirar alguma coisa do ente querido que até pouco tempo atrás estava com ela, né?
Você está vendo o que agora?
Uma senhora que quebrou a perna e daí veio para o hospital e entrou em óbito.
A gente vai gravar o áudio dessa conversa que você vai ter.
Do lado de fora, ouvimos a conversa.
Tem pessoas na fila que podem voltar a enxergar por essa doação de vocês, né?
Ela tá velhinha, tão velha, não queria mexer no corpo.
Não, se vocês não fizerem uma decisão de vocês, não.
30% das famílias não aceitam doar.
A gente não insiste, a gente só explica que pode estar devolvendo a visão para outra pessoa, que está dependendo dessa doação para voltar a enxergar, né? Mas se a pessoa não autoriza, a gente não insiste.
O Bruno tá deixando o plantão agora, ele tá desde as 7 da manhã, né? Agora vem outra pessoa. E hoje nenhuma doação, né?
Hoje nenhuma doação, infelizmente.
Leandro faz o plantão da noite.
Tudo tranquilo aí?
Não, tem 2 óbitos.
Ah, é? É. E aí?
Então eu vou entrar em contato com a família agora.
Leandro se prepara para uma conversa difícil.
Por favor, podem entrar.
Nossa equipe espera no corredor.
Infelizmente, esse é o único momento que a gente tem para falar com o senhor.
Esse pai terá poucos minutos para tomar uma decisão. Doar ou não as córneas do filho que morreu aos 18 anos.
E ele pode ajudar outras pessoas a voltarem a enxergar, tá? É, até 2 pessoas a voltarem a enxergar com a doação das córneas.
Eu, como eu gostava tanto dele, eu acho que eu vou fazer uma caridade para alguém.
Então eu posso... fazer um documento, pode,
a vista dele é boa.
É, né? Um rapaz jovem.
É, você vê, ele fez exame de vista pra tirar a carta de motorista. Não.
Vai com Deus, muito obrigado, viu? Imagina.
Pra mim, chega a parte mais difícil da reportagem. Falar com o pai e pedir autorização para mostrar o que gravamos. Eu acabei de falar com o senhor que saiu daqui, que perdeu o filho, e ele não aceitou dar entrevista, mas aceitou que a gente publique, que a gente divulgue a doação que ele fez do filho dele, da córnea do filho dele. Daqui, seguimos para o necrotério com um enfermeiro que vai retirar as córneas. Aqui é o necrotério. Ah, então eu não vou entrar aqui. Não. É muito feio aí, né? Mas tem alguma coisa à vista, assim?
Não.
Nada.
Pode entrar sem problema.
Prefiro esperar do lado de fora do necrotério enquanto o Rogério retira as córneas.
Aqui é a câmera úmida, onde vai ser colocado o globo ocular. Ao mesmo tempo que é um trabalho triste, mas tem um lado gratificante logo em seguida. Você poder ajudar outra pessoa a voltar a enxergar.
É um trabalho delicado, mas o enfermeiro tem experiência. Já fez isso mais de 1000 vezes.
Isso aqui vai ajudar a lubrificar a córnea.
Processo finalizado.
Sim, as duas captações realizadas. Agora vamos para o banco de olhos.
São 3 horas da manhã, a gente acabou de chegar no hospital oftalmológico. No laboratório, Rogério faz a preservação da córnea. De cada 10, 6 são aproveitadas.
A córnea em si é como se fosse uma lente de contato. Aqui está a córnea.
No próximo bloco, depois de 47 anos na escuridão, o recomeço de uma vida, a emoção de voltar a ver.
É a netinha, a vovó.
Parece que eu tô vendo minha mãe nascer. E aí, dona Maria Aparecida?
Tô enxergando. Tá me vendo?
Agora a senhora consegue me conhecer.
É só um dobro. Milagrosa, só uma milagrosa. Tenho.
Mais longe aí um pouquinho.
3.
Melhorou bastante, né?
A netinha da vovó. Coisa linda.
Ainda no aeroporto, Dona Maria vê pela primeira vez o neto Lucas, de apenas 1 ano.
É a cor dos olhos dele, Dona Maria.
É, azulado, né?
A senhora imaginava ele assim?
Eu queria... Achava que era, né? Mas não podia ver. Achava que ele era lindo mesmo. É. Oh, meu Deus, é. Reclama que a mamãe não tava lá. É, foi. É, foi.
No caminho para a seropédica, o mesmo congestionamento que nos irrita encanta a Dona Maria.
Tô vendo tudo uma maravilha.
Até o trânsito?
Ah, pra mim tá tudo ótimo hoje. Caramba, obrigado, muita gente.
E 1 a 1 ela vai olhando, reconhecendo filhos, netos e até a bisneta recém-nascida.
Uma vida nova.
Uma vida nova.
Parece que eu tô vendo minha mãe nascer.
Enxergar mudou o humor e a postura. Fez Dona Maria erguer a cabeça.
Meninas, vou no mercado, tá?
Tarefas do cotidiano, sem importância para a maioria, representam hoje uma grande conquista para ela.
Olho para um lado, olho para o outro. Já vejo, né, o que é que vem, o que é que não vem.
A senhora tá bem ágil, hein?
Tô.
Eu sempre ponho ela no canto.
Antes, para ir ao mercado, ela precisava da ajuda da filha Cláudia.
Tem degrau. Sobe. Sobe. Mais um. Mais um.
Hoje, caminha sozinha e faz suas próprias escolhas.
1,75.
Uma semana atrás, tudo era mais complicado.
É pão de milho. Pão de milho, mãe.
Na volta para casa, o caminho de sempre, hoje, está cheio de novidades.
Já vejo a distância, né? Um carro passando lá. A casinha lá, azul, não é? Lá embaixo. Não é azul?
É azul.
Ah, lá.
A senhora cansa de olhar?
Ah, não. Chega de escuridão. Chega. Agora é só alegria e ver. Ver tudo que tem direito.
Tudo nesse mundo pode se modificar.
Modificou mesmo, né?
Pode até mudar.
Fazer um cafezinho, né? Vocês gostam de cafezinho forte?
Para saber mais sobre os cuidados com os olhos e o tratamento da cegueira, acesse agora o nosso site e participe de um chat com a equipe do Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Até a terça-feira que vem.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.